a relação entre economia e política num aspecto muito importante. O Fundo Monetário Internacional apresentou um relatório bastante extenso para falar sobre a previsão de crescimento da economia global, e já há uma redução para baixo, e é uma redução no mundo todo. Na economia global, a redução é de 3,9 para 3,7, um sinal de que os bons ventos da economia podem estar perto do fim. E mais, o que é preocupante, né? Estaria vindo por aí uma nova recessão inevitável e o mundo completamente despreparado para lidar com ela. Isso impacta diretamente, por exemplo, nas economias emergentes, especificamente no Brasil, que passa por esse momento de definição de quem será o novo presidente, os novos desafios e a tentativa, né, de sair de uma crise, de uma crise econômica, pior crise econômica. O Brasil ainda está se recuperando. Bom, a gente tem nisso tudo ainda outros problemas, outros fatores importantes. Temos a guerra comercial global, especialmente entre Estados Unidos e China. Temos as dificuldades da economia europeia, a dificuldade nos países emergentes, num cenário de crédito escasso. E tem um alerta importante também do Fundo Monetário, que é sobre essa tendência do mundo a propostas nacionalistas ou de extrema direita para tentar solucionar os problemas, né, que muitas vezes o livre mercado e as democracias não conseguiram resolver. Bem, é um cenário extenso e grande. O desafio aqui para tratar desse tema é do professor Paulo Feldman, da Faculdade da FEA, né, Faculdade de Economia e Administração da USP. Bom dia, professor.
Bom dia, professor.
Fiz uma introdução longa. Muito obrigada por atender o nosso pedido mais uma vez, professor. Veja, eu fiz um... Nossa, eu fiz um resumo muito extenso. Nós vamos ter que fatiar esse tema e tratar pacientemente, né, ponto a ponto, para tentar explicar. Mas uma questão mais geral e que eu gostaria de falar com o senhor é sobre essa previsão do Fundo Monetário Internacional de que a economia, os bons ventos terminaram e vem aí uma nova recessão. E muitas das economias não estão preparadas para lidar com isso. É um fenômeno que a globalização está se retraindo?
Sim. A preocupação começou agora, alguns meses atrás, quando saíram os dados do investimento feito pelas multinacionais em 2017. E são chamados de investimento direto estrangeiro, IDES. Uhum. Esses investimentos no ano 2017, em relação a 2016, caíram 23%. Uma queda muito grande de um ano para outro. E pior, já tinham caído em 2016 em relação a 2015. Então, está havendo uma queda nos investimentos. E esse é um dos principais indicadores da força da globalização. Quando as multinacionais param de investir ou diminuem o seu investimento, significa que elas estão apreensivas a respeito do comércio internacional. E é o que está acontecendo. As empresas estão com muito medo dos cenários. Os cenários políticos dos países não são bons. Há países importantes, como os Estados Unidos, que estão adotando políticas extremamente protecionistas. Uma política protecionista é o contrário da globalização. Você protege os seus produtos, protege as suas empresas e não quer que entrem produtos estrangeiros nem empresas estrangeiras. É exatamente o que está acontecendo no país que é a maior economia mundial, que é os Estados Unidos. Então, se fosse um paizinho qualquer que tivesse adotado medida protecionista, não teria sido tão preocupante. Mas na hora em que o grande bastião do sistema capitalista mundial adota medidas fortemente protecionistas, então a globalização está correndo um risco muito sério.
Esse alerta sobre o fato de haver vários problemas como pano de fundo, eu gostaria que o senhor falasse um pouco. Tem a guerra comercial, a grande guerra comercial entre as duas grandes economias. Você tem a economia da Europa, tem a economia dos emergentes. Vamos olhar um pouco esses painéis, esse movimento, então, de redução do ritmo vai impactar em cada um destes blocos.
Isso Exatamente. Na hora em que os Estados Unidos começou a restringir as importações, o país principal que sofreu o maior efeito foi a China. Porque a China era quem mais exportava produtos para os Estados Unidos. É natural que a China reaja. A China reagiu e também começou a boicotar os produtos norte-americanos. Então, de lado a lado, China e Estados Unidos, um boicotando produtos do outro, houve uma queda no comércio. Essa queda que o FMI diz que será de apenas, o crescimento será de apenas 3,4% este ano, até que não é tão grande neste ano, porque esses efeitos, eles demoram para acontecer. O anúncio das medidas, tanto do Trump quanto do governo chinês, se deu neste ano. Então elas vão repercutir efetivamente no ano que vem, em 2019. O ano de 2019, sim, haverá um crescimento do comércio internacional muito menor. Se prevê algo entre 2,5% e 3%. Continuará crescendo? Continuará. Porque é muito difícil você conseguir parar o comércio internacional. Mas ele vai diminuindo. Ele vai diminuindo aos poucos. E daqui a 3, 4 anos é provável que haja um crescimento zero no comércio internacional. Porque a outra medida importante que denota isso é a dos investimentos. É a medida que as multinacionais param de investir, então o comércio realmente vai diminuir. Agora, o problema é que com esse boicote mútuo entre Estados Unidos e China, o mundo inteiro ficou muito assustado. A Europa já estava diante de um problema sério, que é a saída do Reino Unido da comunidade europeia, que foi chamado de Brexit. Né? Na hora em que o Reino Unido decide sair, já é um baque muito grande para a globalização, porque a Europa era um grande exemplo que o mundo tinha de integração comercial entre países. Quando a Inglaterra finaliza, olha, eu vou embora, significa que as coisas não estão funcionando. E também representou um baque muito grande para o PIB, não só do Reino Unido, como da Europa. E também é uma outra região muito importante. Então, veja, China, Estados Unidos, Europa, todos estão sinalizando problemas nos seus comércios. Todos vão vender menos, vão comprar menos. Isso significa um baque muito grande para a globalização. Por isso que muita gente já começa a usar a palavra desglobalização, em vez de globalization. Se ouve falar cada vez mais disso, porque é um movimento que se sente. E para regiões como a nossa, América Latina, para o resto da Ásia, é um baque muito grande também, porque se as grandes regiões do mundo estão com problemas, significa que vão comprar menos produtos nossos, menos produtos mexicanos, brasileiros, argentinos, etc. Vamos ter mercados menores para vender e, portanto, também seremos afetados. Então, veja, essa situação toda provoca um problema muito sério nos países. Aumento de desemprego, o crescimento econômico caindo, né? A primeira consequência natural é o aumento do desemprego. As populações ficam muito insatisfeitas. Quando as populações ficam insatisfeitas, há um risco muito grande delas emergirem políticos demagogos, sem uma plataforma séria, prometendo coisas que são impossíveis de serem atingidas, porque as sociedades estão desesperadas, desempregadas, com medo. Então, é este o cenário preocupante que se visualiza hoje para o mundo e para o Brasil.
No mundo todo, né? A gente está vendo essa guinada, então, à extrema-direita, direita nacionalista, e com as consequências que a gente sabe também muito ruins. Agora, professor, e para a economia do Brasil especificamente, nós ainda não saímos, nós saímos da recessão, deixamos a recessão, mas estamos ainda em recuperação. E a previsão para o Brasil também não é boa, a FMI já era pequena, revisou ainda um pouco mais para baixo a economia do Brasil. Que cenário esse novo presidente vai encontrar aí? Vai ter um grande desafio de retomada da economia. Olha, a previsão caiu de 1,8, que já era bem baixa, para 1,4, né? Aqui no Brasil especificamente. E para a economia do Brasil, hein, professor?
Olha, claro que nós, como todos os países do mundo, vamos sofrer a redução no ritmo da globalização. Mas nós, aqui no Brasil, nesses últimos anos, já sofremos muito. Já chegamos praticamente no fundo do poço. Esses últimos 3 anos foram terríveis para a economia brasileira. O desemprego cresceu muito. Mas, justamente, existem algumas coisas interessantes no Brasil. Há espaço para medidas importantes ainda, que não foram tomadas. Porque quando a gente analisa o Brasil, a gente vê o seguinte: este último governo não tomou nenhuma medida importante, ou porque não conseguiu fazê-la ser aprovada pelo Congresso, no caso a reforma da Previdência, ou porque não tentou, o caso da reforma tributária, nem foi tentada, ou porque o governo se sentiu fraco para medidas que combatessem o desemprego. Então, não houve absolutamente nenhuma medida desse governo no sentido de melhorar um pouco a situação fiscal do Brasil, que é muito grave. O déficit primário, talvez o pior problema brasileiro, seria resolvido através ou da reforma da Previdência ou de uma reforma tributária, mas nenhuma das duas foi feita. Ou a questão do desemprego, que poderia ter sido resolvida através do estímulo a investimentos na infraestrutura, como todos os países do mundo resolvem quando tem um grande problema de desemprego, eles investem em infraestrutura. O Brasil nem tentou esse caminho. Ok que não haja recursos, o governo não teria recursos, mas o governo poderia ter trazido recursos de fora para investir na nossa infraestrutura, e essa seria a forma de retomar o emprego. E seria uma coisa natural que todos esperavam, porque o ministro da Fazenda, o Henrique Meirelles, que é um banqueiro internacional, com trânsito muito bom, se dizia, nos mercados da Europa, dos Estados Unidos, e teria condições de trazer facilmente capital para o Brasil para investir na infraestrutura. Não foi feito absolutamente nada nesse sentido, não se tomou nenhuma medida para se combater o desemprego. Então, o que eu quero dizer, Roxane, é o seguinte: no Brasil não foi feito nada, então agora tem tudo para se fazer. Agora, o novo governo, com certeza, seja quem for, vai levar à frente a reforma da Previdência, porque é fundamental. O buraco da Previdência está aumentando e não há como continuar desse jeito. É necessário uma reforma tributária, fazer com que as pessoas muito, muito ricas paguem mais impostos e a classe média pague menos imposto de renda. Isso vai também trazer muitos recursos para o Brasil. Essas duas reformas, a Previdência e a Tributária, são fundamentais e tenho a impressão de que serão aprovadas, porque o próprio Congresso enxerga, apesar de ser um Congresso novo, esse assunto amadureceu no país. São reformas fundamentais que têm que ser feitas.
Talvez elas tenham um perfil diferente do que está sendo da reforma, por exemplo, a da Previdência, que foi proposta pelo governo. Mas, enfim, alguma reforma com alguma cara, algum perfil deve acontecer na sua avaliação.
Sim, alguma reforma vai acontecer. Vai acontecer logo no começo, porque não só porque ela é fundamental, mas porque é o momento em que os governos, quando se elegem, né, eles têm o maior poder. Mas eu acredito que além dessas, muito importante é imediatamente combater o desemprego. Então, recursos para investir em infraestrutura é algo que o futuro governo certamente vai buscar. E tem outras medidas importantes. Veja, nós temos hoje quase 20 milhões de pessoas que não têm trabalho, somando desempregados, desalentados, pessoas que não conseguem emprego, são 20 milhões de pessoas. Você não vai conseguir resolver isso empregando essas pessoas nas empresas grandes. Você vai ter que transformar essas pessoas em empreendedores. Então, é necessário que haja um grande programa nacional de fomento ao empreendedorismo e de apoio à pequena empresa. Isso também poderia ter sido tentado por este governo Temer, mas não foi. Então, é algo que poderá ser feito pelo novo presidente. Deverá ser feito. Então, eu não sou tão pessimista em relação ao Brasil, Roxane, porque tem tanta coisa que não foi feita, que agora poderá ser feita e tentada. Eu acho que o Brasil não vai ficar numa situação tão, tão ruim assim.
Quer dizer, tem espaço, tem coisas para fazer, né, que podem melhorar a situação. Agora, é acreditar como será feito, dependendo de quem fará aqui, né, dependendo do candidato, será feito de uma forma ou de outra. E professor Paulo Feldman, da FEA USP, muito obrigada por sua contribuição aqui hoje para o ouvinte do Jornal da USP.
Sou eu que devo agradecer, é um prazer muito grande poder falar com você e com seus ouvintes. Obrigado.